Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Então, bem-vinda, Bárbara, bem-vinda aqui à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. Parabéns pelo teu livro.
Muito obrigada.
Pelo menos tem uma capa lindíssima, lindíssima.
Ai,
ainda.
Que bom.
Aguça-me o apetite, Bárbara, e conta-me, que livro é este?
Ui, essa pergunta é sempre difícil.
É o teu romance de estreia, não é? O que é sempre bom, e imagino que te deixe muito entusiasmada. Claro que tem, imagino que também muito nervosa.
Sim, muito nervosa, sem dúvida. E para além de tudo, este livro é mesmo assim um concretizar de um sonho. Era uma história que eu queria contar há muitos anos, mas que andei sempre à procura do momento certo para me sentar sem ruído para escrever. Ou seja, isto tudo aconteceu. O livro é muito inspirado na minha vida real, embora não seja nem uma autobiografia, nem uma autoficção. Mas, ou seja, aconteceu pandemia, aconteceu bebê, aconteceu depressão pós-parto muito complicada. E esperei que tudo isso acalmasse, tivesse a minha própria casinha para me poder sentar sem ruído e escrever esta história. Portanto, finalmente ter acontecido é assim... Eu acho que ainda nem me caiu a ficha, honestamente.
Está tudo a acontecer muito rápido, é isso? Às vezes é assim, muita velocidade, não é?
Eu esperei que quando o visse nas minhas mãos pela primeira vez que ajudasse a tornar tudo um bocadinho real. A cada etapa que eu fui alcançando, esperei sempre que esse momento chegasse, mas já tenho os livros nas minhas mãos e continuam a não parecer real. Espero que pareça real quando as pessoas começarem a ler.
Claro que sim.
E pronto, e para além deste sonho todo, este livro acho que é uma segunda oportunidade da Bárbara adolescente que teve que viver esta situação, de ver uma pessoa tão importante na sua vida a lidar com uma doença, no caso Alzheimer, tão complicada, de poder fazer as pazes com muitas coisas através da minha maturidade de pessoa agora já com 30 anos. E embora a Julieta não seja a minha avó e a Sara não seja eu, há muitas coisas onde elas se encontram, e acho que é uma oportunidade para eu fazer as pazes com muitas coisas, muitas oportunidades perdidas, e revisitar assim muitos sítios e memórias.
É intenso. Como é que foi para ti lidares com tudo isto, ainda que obviamente celebrando este momento tão bom da tua vida, mas é claro que há coisas que mexem muito connosco, mas como é que foi para ti todo este processo criativo de também teres que separar o ok, eu estou a escrever um livro, não é? Também me estou a curar, mas estou a escrever um livro. Como é que emocionalmente se lida com o peso destas memórias também?
Eu acho que para mim não há maneira mais fácil e calma de lidar com tudo para além da escrita. Sempre foi um refúgio e uma forma calminha de lidar com o barulho todo que vai dentro da minha cabeça e no mundo inteiro. Então, também por ter sido escrito já vários anos depois de tudo o que aconteceu realmente na minha vida e na vida da minha família, e por ser um tema ao qual eu acabo por ir parar muitas vezes quando escrevo só para mim, nos meus diários ou às vezes até nas redes sociais, é uma constante na minha cabeça. Eu sinto que muitas dessas coisas muito duras e pensamentos mais obscuros já me eram familiares. Então foi uma oportunidade de arrumar e de embelezar muitas coisas, que eu acho que é um poder que as palavras têm, que eu adoro. Então foi mais... apaziguador do que duro, honestamente.
Okay.
E eu acho que é um processo super bonito de fazer. Sim. E que me surpreendeu, porque eu esperei que me doesse mais, esperei bater muito mais com a cabeça nas paredes do que bati, mas também foi um livro que marinou aqui no meu subconsciente durante muitos anos. Eu acho que foi por causa disso.
Estavas na altura certa, então. Digamos que o livro pode ser assim uma fase final de toda esta... Lá está, de todo este processo, não é? Sabes quando já vem a... quando as peças encaixam finalmente?
Sim. Não sei se final, porque muito disto, muito deste Sim, tema claro. Vem acompanhado com o luto, que eu acho claro. Que é uma luta eterna.
Certo.
Mas ajudou a... Eu acho que a fisicalidade das coisas tem um poder muito grande também. Eu acho que, por exemplo, o facto de nos estarmos a desapegar muito dos álbuns de fotografias físicos e tudo mais tem um peso também na forma como nós nos recordamos das coisas. E eu acho que ter agora este pedacinho de história que me diz muito a mim, a minha avó, tê-lo assim compilado nestas páginas tem um poder muito, muito grande para mim, olhar para ele na estante e saber que fui eu que fiz isto. É incrível, até porque a minha avó também adorava ler e sei que ela ficaria claro. Muito feliz.
Que bonito, deve estar muito orgulhosa, imagino que as pessoas Tô. À tua volta também, ainda bem.
Sim, sim, acho que sim.
Disseste que escrever sempre foi assim um lugar de calma, não é? Um lugar onde conseguias organizar-te. Como é que começa a tua relação com a escrita, também com a leitura, desde cedo que és apaixonada por livros?
A minha história com a escrita começa muito, muito antes da minha história com livros. É engraçado, okay. porque eu sinto que grande parte das pessoas que são leitoras e, acima de tudo, grande parte das pessoas que são autoras, sempre foram apaixonadíssimas por ler, sempre viram isso nas pessoas à sua volta como referência e isso não aconteceu comigo. Eu nunca tive o exemplo de ninguém a ler à minha volta, isso não aconteceu. Não aconteceu na minha família, não aconteceu com os meus amigos, mas desde que eu aprendi a escrever, que isso sim, sempre foi algo que eu adorei fazer. Eu até tenho uma história engraçada porque no segundo ano, ou seja, alfabetização super recente,
sim.
A minha professora da primária deu-nos daqueles exercícios típicos de uma folha A4 com uma ilustração de uma menina assim num canteiro com rosas e disse que tínhamos no verso da folha de escrever uma composição inspirada naquela imagem. Pronto, eu olhei para aquilo, lá me lembrei da minha ideia e escrevi no final da aula, dei à professora e lembro-me dela olhar e ler aquilo e olhar assim para mim com um ar muito... muito estranho, e de quando mais tarde a minha avó me foi buscar à escola, a professora chamou à parte e disse, eu ouvi, ela disse-me ao pé de mim, que ainda bem que eu tinha escrito aquilo na aula, que não tinha levado como trabalho de casa, porque se eu tivesse escrito em casa e levado para a escola, ela não teria acreditado que tinha sido eu a escrever sozinha. Eu fiquei obviamente super babada, super orgulhosa. Foi publicado no jornal da escola. Uau. Fui ler aos crescidos.
Parabéns.
Obrigada. E eu acho que isso foi assim uma primeira validação de que eu se calhar tenho jeito para isto. E acredito que isso tenha dado assim um empurrãozinho para eu continuar a fazer. A leitura já vem muito mais tarde. Eu diria com 18, 19 anos só. Quando eu decidi, ou seja, eu sempre fui apaixonada por escrever e por isso sempre fui apaixonada por palavras. Adorava o português, a disciplina, a parte das composições e de interpretação de texto. Mas eu acho que fiquei um bocadinho, isto pode ser um bocadinho polémico, um bocadinho traumatizada com os livros que nos obrigam a ler na fase da adolescência. Acho que muitas vezes não são aquilo que pode puxar as pessoas para o incrível que é a leitura. Pode afugentar às vezes. E pelo menos isso aconteceu comigo. Então só ali com 18, 19 anos é que eu comecei a explorar um bocadinho mais e a ser eu a ter controle sobre o que lia.
Claro. A escolher,
ou seja,
não é?
Mantive assim a ler 1-2 livros por ano no máximo até o meu filho nascer. Quando o meu filho nasceu, nós decidimos desde muito cedo incutir a presença dos livros na vida dele e desde os 4 meses para aí que lemos pelo menos uma história antes de dormir, até hoje. Aliás, se por alguma razão nós dizemos que não, ele não pode ler os 2 livros a que tem direito antes de dormir, é um escândalo. E ali com 1 ano, 1 ano e meio de idade, esta paixão pelos livros era clara nele, mas também foi aí que ele começou a surgir a curiosidade por aquele objeto eletrónico demoníaco que nós temos sempre nas mãos,
claro.
Que é o telemóvel. E eu pensei, eu não quero que ele tenha interesse nisto. Mas é óbvio que vendo o mundo inteiro a mexer nisto e a mãe Sim. e o pai, acima de tudo, a mexer nisto claro. Ao pé de mim, eu quero saber o que é que se passa ali dentro. E nessa altura lembrei-me de uma frase que ou li ou ouvi, já não me lembro, na altura em que ainda estava grávida, que dizia: as crianças fazem o que nós fazemos, não fazem o que nós dizemos. Então pensei, talvez se eu ler ao pé dele, isto vai fazer com que, obviamente, ele se interesse pelos livros, um gosto que ele já tem, e pronto, todos os objetivos ficam cumpridos. E não só foram cumpridos, como eu redescobri, ou descobri a sério, o poder dos livros na minha vida. Portanto, muito eu bom. Diria que só sou uma leitora, assim, regular, há 4 anos.
Ok, sim, pois, mas tiveste que descobrir a tua fórmula.
Exato.
Para que funcionasse.
Portanto, só ali nos 25, 26 anos é que eu comecei a ler de forma intencional, regular, e é uma coisa que me faz, a mim e a toda a gente, muito, muito bem, principalmente nesta fase caótica de estímulos e luzes e sons, estar
sim, muita velocidade, não é?
Sim, estar completamente embrenhada numa história, num mundo diferente, mas em silêncio. Tudo dentro da nossa cabeça é maravilhoso.
Sim, e estás a fazer aquilo que se calhar gostarias que também tivessem feito contigo. Estás a dar o exemplo, não é?
Sim, exatamente.
Isso é muito bonito. Que bom. Então posso saber que livros é que tens lido ultimamente ou que livros é que tens na tua mesa de cabeceira?
Então, na minha mesa de cabeceira tenho um livro que comecei hoje de manhãzinha, porque terminei outro ontem à noite. O que eu terminei foi o A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, que é uma autora que eu amo, já li os 3 livros dela, portanto está na altura dela trazer outro. O Tudo é Rio para mim é assim, está no top dos tops para mim. E comecei hoje de manhã A Flor da Língua,
do Gregório.
Exatamente, porque há um mês ou dois fui ver a peça dele e fiquei assim completamente fascinada. E assim que ele anunciou o livro cá em Portugal, eu fui logo correr e comprei.
O livro é uma adaptação do espetáculo, é isso? Não, explica-me, que eu não sei.
O livro, eu acho que é tudo aquilo que ele não, ou que decidiu não colocar na peça, porque não daria para lá colocar tudo. Então,
é
acho
outra
que é
parte.
Que,
é o
exatamente.
Que
e a forma que ele tem de olhar para o fascínio que ele tem, a paixão que ele tem pela língua portuguesa, é algo com que eu me identifico. Mas pronto, é o olhar dele com muito humor, muita leveza, e embora tenha acabado de começar, tenho a certeza que vou adorar, porque se for tão bom como a peça, pronto, vai ser um livro incrível, de certeza.
E ao nível, por exemplo, agora é claro que estou a pensar nisto porque tendo tu um pequenito, ao nível de literatura infantil, como é que tem sido esta descoberta também do mundo de livros que existem para crianças?
Ai,
porque é fantástico.
Aliás, houve uma fase na minha vida quando tinha muito pouco dinheiro para presentear as pessoas à minha volta. Eu oferecia quase sempre um livro infantil, porque é uma espécie de carta que dá para ler de uma assentada e tem muitas vezes mensagens maravilhosas. Choro muitas vezes a ler livros com o meu filho. E para além disso tem a parte toda da ilustração, que é uma coisa que eu também adoro, porque o meu background também vem das artes visuais, então consigo apreciar as duas coisas, e então é sempre muito especial. Adoro todos os livros do Oliver Jeffers, são lindos.
Em todas
as camadas possíveis. Agora não vou conseguir lembrar de muitos, mas
sim, eu estou a perceber o estilo.
Sim,
há coisas fantásticas mesmo, muito especiais, quase que dá vontade de ser criança outra vez para poder redescobrir todo o mundo de emoções à conta destas novas obras, enfim, recentes, não é?
E tem aquela camada incrível de tentar adivinhar de que forma é que aquela história, que para nós nos toca de uma forma muito específica, já por sermos adultos, que partes daquelas histórias é que ficam com os pequeninos, não é? Que têm uma leitura completamente diferente.
Pois.
E é muito giro ver assim uma pessoa a surgir do zero e os interesses que vão surgindo também neste mundo dos livros.
Que maravilha. Tens algum livro preferido? Assim, eu já percebi que Carla Madeira está de facto no top.
Sim, gosto muito.
Sim, algum livro que tenhas lido que te tenha marcado profundamente?
Eu tenho muita dificuldade em escolher coisas preferidas, mas quando me obrigam a fazer, eu digo sempre 2.
Desculpa, não queria obrigar. Se te lembrares, vá.
Sim, que são, eu acho que foram os primeiros que me impactaram a sério, que foi o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago e a Desumanização de Walter Ugemein. Eu sou apaixonadíssima pelos dois. O Saramago por tudo o que é de mais óbvio, tenho o objetivo de ler todos, tudo o que ele escreveu até ao final da minha vida, e ando assim numa gestão de não me apressar, porque não quero chegar a uma altura em que já não vou ter nada dele para ler.
Eu compreendo.
Sim, mas o Walter Ugumem tem qualquer coisa que a mim me toca de uma forma muito, muito, muito profunda. Eu costumo dizer que se houvesse uma forma de fazerem um feitiço qualquer, se fosse preciso, eu arrancava os meus dedos mindinhos todos para escrever como ele escreve.
Que bom.
E pronto, a desumanização é assim o meu favorito dele, e o Contra Mim também tem um lugar assim muito especial, porque consegui identificar-me em muitas coisas do que ele mostrou que foi enquanto criança, e embora não seja uma ficção, é assim um livro muito, muito especial para mim. Depois, também este ano li Frankenstein, que eu nunca esperei tornar-se um dos meus livros favoritos, porque eu tenho alguma dificuldade em apreciar clássicos. Uhum. Tenho vindo a aprender e a tentar. E Frankenstein vi, honestamente, porque queria muito ver a adaptação que saiu este ano filme. No cinema, mas não queria ter acesso à história sem ler o livro primeiro, porque depois já sei que não ia ter vontade de ler o livro. E fui completamente surpreendida. Eu apaixonei-me desde o primeiro parágrafo e foi assim uma viagem louca e incrível saber os anos que o livro tem e a idade que a escritora tinha na altura em que o escreveu. Foi mesmo fascinante.
Portanto, é uma grande inspiração, não é?
Sim, 100%. Inventar um estilo, um género literário com 18 aninhos, pronto.
É preciso ter muito talento, de facto.
Força, mesmo, mesmo.
É, também, e gostaste do filme depois? Foste ver?
Fui ver, aliás, vi em casa, porque infelizmente não foi para os cinemas. Gostei, não adorei, mas também não é um não, é um... É um ninho. É muito bonito visualmente.
Sim, visualmente está muito bonito. Sim.
Sim, mas eu já percebi que eu não sou a maior fã dos filmes do Guillermo del Toro.
Ok, pronto. Também é justo, ok, muito bem. Bárbara Cardoso, está a chegar ao fim a nossa conversa. Vou pedir-te aqui em jeito de última questão, que deixes assim uma espécie de convite ou de razão para que as pessoas leiam o teu livro, comprem o teu livro, que se chama O Que Resta, é editado pela Penguin. Por isso, Bárbara, o que é que podes dizer para que seja também um sucesso?
Então, acho que para quem gosta de pensar sobre o amor e sobre a memória, acho que são dois temas constantes neste livro. Foquei-me muito nesta dinâmica complicada de ter duas personagens, ambas a passar por transformações muito profundas em simultâneo, mas transformações muito, muito diferentes. Uma menina que está a passar pela adolescência, transformar-se numa adulta, e uma pessoa mais crescida que infelizmente está a desaparecer aos poucos. A forma como muitas vezes isso impede que ambas as partes se compreendam, e o que resta no fim disso tudo, o que resta das pessoas que desaparecem em nós, o que resta quando a memória se vai e os arrependimentos que podem ou não ficar cá. Eu acho que é essencialmente um livro sobre essas temáticas todas, portanto, se for algo que vos interesse, acho que é uma boa escolha, embora seja suspeita.
Muito bem, está muito bem apresentado. Muito obrigada, Bárbara Cardoso.
Obrigada, eu.
Tudo de bom e que seja o início de uma bonita aventura pelo meio dos livros.
Muito obrigada. Obrigada.
Um beijinho, Bárbara, obrigada.
Um beijinho.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.